Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao primeiro Em Pauta Sportcast. Eu sou o João Antônio Ferreira.
Eu sou o Rafael Marques.
Eu sou o João Pedro Macedo.
Eu sou o Paulo Bigliardi.
E hoje a gente começa o programa falando da eliminação dos dois clubes brasileiros da Libertadores da América 2018. O Grêmio, na terça-feira, foi derrotado em casa pelo River Plate por 2-1. Em uma partida onde foi muito marcada pelos lances da arbitragem e do VAR. Na quarta-feira, o Palmeiras empatou em 2-2 com o Boca Juniors em casa. Também teve lances onde o VAR foi um pouco decisivo e acabou sendo eliminado depois da derrota de 2-0 na Bombonera.
Cara, a gente, pra começar a falar do VAR, acho que são muitas questões que a gente tem que abordar, uma coisa muito complexa e que é nova no futebol ainda, entendeu? Tudo que é novo causa estranheza e a gente, os torcedores, os clubes, os próprios jogadores estão passando por isso. A gente tá tentando copiar o que foi mais ou menos o que aconteceu na Copa do Mundo, onde teve todo aquele sistema do VAR, e só que a gente tá passando por algumas dificuldades nessa transição. Primeiro que aqui no Brasil, a gente, quando tem o VAR, a gente não consegue indicar e mostrar para os torcedores o real funcionamento dele, entendeu? Tem muitas dúvidas a respeito de como ser utilizado. O torcedor que está no estádio, ele não consegue entender direito se está tendo VAR, se não está tendo VAR. Os próprios jogadores não entendem as regras, ficam confusos durante o jogo. E por isso que a gente tem diversos erros aí, confusões e depois decisões judiciais aí para decidir os jogos.
Então, eu acho que falta um pouquinho de tipo transparência nas regras do VAR para os jogadores mesmo. O caso do Daverson ontem, ele pedindo um VAR, claramente já estava no ponto eletrônico do árbitro, que eles estavam comunicando para ver se foi pênalti ou não, se o árbitro precisaria ir no monitor checar. Só que ele ficou ali, aí o árbitro ficou, não.
Pedindo calma,
é,
né?
Calma,
ele estava muito...
Aí, difusão. Quando deu, ele fica bravo, mas se a decisão mostrou que não foi pênalti, não tem por que ficar bravo.
Não tem porque ir revisar, sendo que no ponto eletrônico já avisaram para o árbitro. Não foi. Ou nós achamos que não foi. Se tu quiser vir aqui na televisão e assistir o lance, tudo bem. Mas, tipo, normalmente já tem uma opinião formada. Já chamam.
E é algo novo, né? Por exemplo, por ser algo novo, eu acho que talvez deveria ser melhor regulamentado. Com mais regras. Acho que só pode usar o VAR em 3 casos ou 4.
São 4 casos. Só para completar aqui. O VAR para ser utilizado para confirmação de gols, para marcação de pênaltis, quando o árbitro tem dúvidas se foi ou não pênalti, cartões vermelhos, se houve ou não é irregular.
Não pode segundo amarelo.
Exatamente. Uhum. E também para identificar o jogador em alguma jogada.
O Filipão foi um dos poucos treinadores que elogiou. O Renato ficou louco na última entrevista até. Mas o Filipão disse, e eu achei interessante, que a interferência do árbitro de fora, que talvez quem deveria se decidir deveria ser o de dentro, em vez do de fora. E isso vale a pena também pensar.
É como é na NFL. Na NFL tem tipo um escritório em Nova York que decide se foi o árbitro só informado e dá o veredito,
né?
O parecer dentro de campo.
Exatamente. Pois é, normalmente quando o VAR é chamado, é porque o juiz não viu o lance em campo, né? São poucos os casos onde, ainda assim, depois que é chamado, o juiz acaba mantendo o pensamento dele e seguindo o jogo.
Sabe? Mas eu acho muito errado, porque tipo, tu tem ali no monitor o juiz vendo e decidindo, tem a influência da arquibancada, de quem tá ali na beira do campo, isso pode atrapalhar a decisão.
Exatamente.
Como foi tipo na final da Copa do Brasil, que ele foi no monitor e errou as duas vezes.
Aquele jogo foi um jogo inusitado, né? Um pênalti que a maioria não achou que foi, daí no gol do Pedrinho,
uma falta que não existiu,
parecia um compensamento. Ah, errou uma hora, daí vamos justificar aqui porque é uma final.
O VAR ainda não se encaixou no futebol brasileiro e da latino-americano, né? A melhor participação do VAR até agora, acho que todos concordam, foi na Copa do Mundo.
Sim.
Que eu não me lembro de nenhum erro assim grotesco.
Ah, eu discordo. Na Itália, é que tipo, né, lá nas Ligas Europeias, eles fazem os testes durante 3 anos pra implementar no 4º ano. Tipo, na Itália, os acertos de arbitragem eram de 95%, aumentou pra 99,3%.
E a gente vai vendo essa transição da CBF de tentar implementar aqui no Brasil, de pouquinho em pouquinho em cada campeonato, mas também sem aquela certeza. E você muda muito o panorama do futebol. Você pensa no torcedor que está em louco no estádio, os torcedores do Palmeiras nessa semifinal, o Palmeiras precisando de 2-0 para pelo menos levar para os pênaltis, e sai um gol logo aos 10 minutos. A partir dali, 50 mil torcedores gritando, comemorando e ninguém percebendo que está sendo utilizado o VAR. Não tem nenhuma indicação no estádio, os torcedores não ficam sabendo, os próprios técnicos ali não sabem, os jogadores ficam sem entender nada. E depois de um tempo que vai abaixando, os torcedores vão percebendo aquela situação e é um silêncio no estádio.
Dá um quê de emoção.
Mas é uma emoção complicada.
Não, pra quem é torcedor é uma emoção ruim, mas pra quem tá de fora, mas é tipo pênalti. Quando tem o time, tu não gosta.
O próprio lance do, acho que foi do Gum na partida passada, né, que ele fez o gol contra o Nacional. Ele saiu o gol, daí revisar, ele comemorou, daí foram revisar, todo mundo parou, deram gol e ele foi comemorar de novo.
É muito diferente, cara, e a gente também vai mudando diversos conceitos no futebol, tanto quanto os acréscimos, o tempo, porque querendo ou não, dependendo dos lances que acontecem numa partida, você solicita o VAR muitas vezes, o tempo de acréscimo é muito grande. Maior. Na Copa do Mundo a gente vê o acréscimo aí de 10 minutos, de quase 15 minutos, aí a gente vai mudando muitos conceitos dentro do próprio futebol.
Eu acho isso muito interessante. Ter mais jogo com os acréscimos. Eu acho que os acréscimos deveriam ser mais utilizados. Por exemplo, no campeonato inglês eles têm um acréscimo mínimo de 3 minutos. Pelo menos 3 minutos sempre tem que ter de acréscimo.
Porque no primeiro tempo é 1 minuto aqui no Brasil. Lá eles nunca abaixam de 3 no primeiro tempo.
E o jogo rola muito bem, né?
E aí fica aqueles minutos finais.
O jogo lá é muito mais jogado, digamos assim. A bola rola muito mais. E aqui que se vê que é um jogo muito mais truncado.
Às vezes, 55% de posse de bola rolando e 45% parado.
Exatamente.
Tem 2, 3 minutos de acréscimo.
Pois é. Nesse último jogo do Grêmio aí contra o River, tivemos 13 minutos de acréscimos. Tá certo que foi um bom tempo parado, o juiz decidiu dar o pênalti. Ninguém, até agora eu não entendi o que aconteceu, porque ficou 5 minutos parado depois que ele tinha decidido marcar o pênalti. Eu vi que o Marcelo Groy reclamou que o VAR tinha dito que não foi pênalti, o juiz pediu para confiar. Eu não entendi, eu simplesmente não entendi o que aconteceu, mas tá, 13 minutos de acréscimo.
Esse diz que me diz?
Não, exatamente, porque é estranho, né? O juiz é chamado, marca o pênalti, daí depois o VAR volta atrás e diz que não foi pênalti. Eu acho meio isso. Acho que o Marcelo Groy acabou se equivocando nessa daí.
Você tocou num ponto importante que eu acho que é o treinamento dos árbitros, dos assistentes, de quem tá trabalhando ali, tanto quarto árbitro, quem tá fora. A gente percebe que eles próprios às vezes se confundem, não tem aquele entrosamento suficiente e parece que as instituições, as entidades aí que comandam o futebol, elas não estão tão preocupadas quanto ao treinamento deles. Simplesmente apresentado a forma como o VAR vai ser utilizado naquele campeonato e os árbitros são obrigados aí a usar, e não sei como funciona o treinamento deles direito, mas a gente percebe uma inconsistência, uma falta de certeza deles de pulso na hora de aplicar esse sistema.
Então, terça-feira eu achei a postura do Cunha perfeita. Tá claro, vai ter a discussão do primeiro gol, gol de mão, vale ou não vale, mas demorou a se perceber que o cara tinha
tocado com a mão.
Porque tem o pé do Jael, tem tudo. Eu não votaria atrás nesse lance, mas ele só chamou o VAR nos lances decisivos. E eu não acho que se ele chamasse nesse primeiro lance, se ele conseguiria voltar atrás e ter 100% de certeza que ele...
Pois é, tanto que até na saída de campo, os jogadores, o Jeromel, acho que foi, falou que ele e o Ramiro reclamaram, mas eu não vi nenhuma reclamação tão grande por parte dos jogadores do Grêmio se eles tivessem visto realmente que a bola bateu na mão.
Só o Bressa se abraçando no bandeirinha, né?
É complicado. Foi um lance difícil, não dá pra culpar a arbitragem nesse lance. O toque de mão, sim. O toque de mão não tem muito nem o que reclamar. A bola bateu, o Bressa tava com o braço muito aberto.
Ele espalmou a mão.
Aí ficou complicado o juiz não marcar e acabou dando no que deu ali, Grêmio eliminado.
E sobre o Palmeiras, acredito que todos vocês concordem que o VAR também acertou naquele gol impedido, né?
Não, sim.
O pênalti também foi... Uhum. O jogador do Boca atropelou o Dudu. O Dudu foi muito inteligente, né? O Dudu botou o corpo na frente e o jogador veio correndo e atropelou.
Mas sobre o jogo do Palmeiras, eu acho que ele chamou excessivamente o VAR. Claro que tinha toda a pressão dos jogadores do Palmeiras, mas teve lance. Aliás, o da mão, acho que não precisava chamar no ponto eletrônico.
Ah, mas é que tá no tocou na mão, só que não é um toque de mão. O jogador estava com o braço recolhido. É. Não foi intencional.
Mas é aquela coisa da pressão, né? Ele tá no estádio com 40 mil.
Não, sim, muito pela pressão.
Tirar a dúvida, né? Senão depois, além do torcedor ficar em cima, os jogadores, o árbitro acaba ficando com peso na consciência. Ah, será que não foi um... Será que eu errei? Será que eu não errei? É mais fácil até tu chamar o pessoal lá na cabine, ver se houve uma irregularidade no lance e segue o jogo depois.
Mas um erro marcado na história dessa Libertadores pelo VAR foi a expulsão do Dedé.
Ah, sim.
A expulsão do Dedé contra o Boca Juniors levantou muitas questões e polêmicas, até porque a partir do momento que o árbitro solicita o VAR, confere a imagem. A imagem...
É que não é nem sempre ele que solicita.
Sim,
né?
Sim, sim.
Ele é chamado. Pra ver o monitor.
Ele consulta a imagem. O erro fica claro, entendeu? A infração, não houve nada ali naquele lance, o Dedé não cometeu a falta. Ficou claro pra todo mundo, pra todos os comentaristas.
Não, o pior do erro é que, ele não tinha expulsado. Ele tinha dado que não foi, viu o lance, que claramente sim, não sim, era pra ser expulsão, e foi lá e deu o vermelho.
E se ele não é expulso, não sai o segundo gol do Boca.
Exatamente. Quando você tem a consulta de imagens e ainda assim persiste o erro, você institucionaliza o erro, você legitima o erro.
Como foi na final da Copa
Exatamente.
Do Brasil.
Exatamente. Isso é uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma, entendeu? Você errar ali, solicitar ou não o VAR, tudo bem. Agora, a partir do momento que você tem as câmeras, você tem as imagens,
você erra.
As repetições e você
um erra... erro clamoroso.
Aí você já levanta outras questões.
Além que o VAR já é meio... Tem muitas pessoas que ainda são um pouco contra o VAR, preferem...
É, futebol é um esporte meio conservador enquanto é mudanças.
Pois resistente. Eles
romantizam o erro.
Exatamente.
Não vai ter a discussão do VAR.
Após a partida do Palmeiras contra o Boca Juniors, algum comentarista, não lembro se foi o Arnaldo, acho que foi algum comentarista da Fox Sports, na verdade, falou que seguindo assim não vai precisar ter bandeirinha mais, porque ontem mesmo no primeiro gol do Palmeiras, que foi anulado, o bandeirinha simplesmente correu, marcou o gol e o comentarista falou... Era visível aquele lance que tinha sido o impedimento do jogador Daverson. Então, quando é muito visível, o bandeirinha tem que levantar a bandeira e marcar a infração. Porque a própria torcida, os jogadores, a torcida e até mesmo o árbitro, vendo que o seu auxiliar não marcou uma irregularidade, ele fica pendente a marcar o gol. E a partir do momento que a bola sai do meio campo, recomeça o jogo, o VAR não pode voltar atrás. Esse é o problema. Quanto mais o VAR vai... entrando pro futebol, é realmente capaz que algumas os árbitros de linha de fundo, por exemplo,
levantaram um termo de mecanização do futebol.
Exatamente.
E eu acho que outra questão que a gente pode abordar também é a questão do valor, né? De custo financeiro para os clubes. O João deu uma pesquisada aí, eu acho que ele pode falar um pouquinho.
Pois é, no Campeonato Brasileiro, no início foi acertado que seria 1 milhão por clube para a utilização do VAR em todo o campeonato. Ou 500 mil para que fosse utilizado apenas no segundo turno, para que fosse para que houvesse um teste durante a Copa do Mundo, os clubes vissem como seria na Copa do Mundo, se daria certo, se influenciaria muitos resultados, se ajudaria bastante a arbitragem. E mesmo assim, após, por 12 votos a 7 contra...
E
uma extensão do São Paulo, porque o presidente já tinha ido embora.
Essa foi a questão, como os clubes às vezes reclamam tanto e também não fazem questão.
Na hora que tem a oportunidade de fazer algo diferente.
Quando você tem uma votação a respeito do VAR no Campeonato Brasileiro e o presidente do clube vai embora, você levanta uma questão de despreocupação mesmo.
Exatamente.
Mas eu acho que é um preço absurdo, assim. Para um campeonato de pontos corridos, eu acho que não vale a pena mesmo um VAR. Eu sou muito mais a favor de um mata-mata, mas eu VAR na Copa do Brasil.
Eu sou a favor da CBF pagar essa conta. O campeonato é
exatamente
dela.
Exatamente.
Ela que tem que prezar pelo...
Eu concordo.
Pela idoneidade do...
Concordo com a tua opinião, Paulo. Mas o problema é que sabe-se da qualidade da arbitragem brasileira. Os clubes, pelo menos há 3-4 jogos por rodada, reclamam de erros de arbitragem. Tem muitos árbitros que acabam indo... para uma reserva, digamos assim, após erros grotescos.
O árbitro erra na Série A E ele
vai pra Série B.
É praticamente rebaixado pra Série B, pra Série C. Como se as séries mais baixas não tivessem tamanha importância, entendeu?
Exatamente.
É quase que a CBF, sei lá, pisando em cima do próprio campeonato.
Das divisões inferiores. E, então, por esse pensamento de que a arbitragem é um pouco desqualificada, eu acho que valeria a pena pros clubes pagarem para não ter a desculpa de estou sendo prejudicado. O próprio Internacional, que é um time que estava brigando na parte de cima da tabela, reclama bastante da arbitragem. O Corinthians está brigando um pouco mais lá embaixo, é um dos times que mais reclama também. Eu acho que, por mais que a obrigação seja da CBF, se o clube sabe do risco que ele corre de ser prejudicado, ele poderia abrir mão de R$1 milhão, ou pelo menos de R$500 mil, para assegurar que o resultado das partidas seja o resultado mais honesto possível.
Ah, cara, eu sou totalmente contra. Desde simplesmente implementar um negócio, não deixar dois anos testando. Aí tu vai e paga para... Provavelmente o que vai acontecer vai ser o que nem aconteceu na final da Copa do Brasil. Errou com o VAR e compensou o erro com o VAR.
E aí eu já acho muito mais a favor a CBF bancar um curso melhor de arbitragem.
Também. Profissionalização dos árbitros, né?
Pois é.
Claro que R$1 milhão para um clube durante um ano aí, durante todo o Campeonato Brasileiro, não é um valor assim tão alto. Mas é a entidade que organiza o campeonato que tem que ser totalmente responsável e tem que qualificar seus árbitros, seus assistentes, a sua equipe, para que não ocorra mais erros. E quando ocorrer esses erros, deve ter treinamento, deve ter uma reorientação.
Reciclagem.
Exatamente, não rebaixamento para as séries mais inferiores, entendeu? A gente quer que o Campeonato Brasileiro, para quem gosta de futebol que nem a gente, quer que o futebol seja de qualidade desde a Série A até a Série D até a Série F, entendeu?
Exatamente. A gente... Um outro problema que eu acho que eu vejo do VAR ser colocado no futebol brasileiro é que seria realmente Série A e no máximo Série B, né?
Não.
Porque...
Tu vai pensar no Bento Freitas, não tem como comportar o VAR.
Exatamente, não comporta o VAR. A gente vê campeonatos gaúchos que é mais perto da gente.
A primeira consegue botar 3 câmeras.
A gente
como
vê
é que vai tirar um antipedimento pelo VAR no Bento Freitas? Não tem.
Não tem como. A gente vê campeonato gaúcho aqui que volta e meia, dependendo do estádio, a cabine de imprensa é praticamente um caminhão, é uma as pessoas, os narradores na arquibancada quase. Tem muita diferença dos times de primeira, das divisões superiores com os das divisões
se
menores.
Olhar, tirando a Série A, o futebol brasileiro é semi-amador. Estádios da Série B mesmo, o Bento Freitas joga com duas arquibancadas móveis.
Exatamente. Tem muitos estádios que tem em estados calamitosos, digamos assim, porque o próprio Bento Freitas, naquela partida contra o Flamengo, né, que caiu um pedaço da arquibancada, o futebol brasileiro, ele olha muito mais e assiste, dar assistência muito mais aos clubes grandes do que dar assistência aos clubes menores.
É só tu ver a distribuição de renda da TV,
da TV, exatamente.
É que a CBF tá preocupada com a entradinha dos clubes ali, todo mundo perfilado, não no que realmente importa.
Exatamente.
Que é a sobrevivência do clube.
É. Tu falou da Premier League, não tem VAR na Premier League.
Então.
Só tem o chip da bola até o momento.
Isso, não, aí foi a Inglaterra, foi o primeiro país a implementar. Só que o que aconteceu? Ano passado foram feitos testes na Copa da Inglaterra. Aí deu algumas confusões em alguns jogos e os clubes, foi unânime, os clubes votaram por continuar testando até que chegasse no consenso de regra para implementar na Premier League.
Porque teve aquele caso do Manchester City e Wolverhampton, acho que ele foi.
Isso.
Que o cara estava impedido e fez um gol com a mão ainda. E o juiz validou o gol e se tivesse VAR não iria ser validado. Foi um empate do Manchester City ainda.
Sim, sim.
O Manchester City podia ter ganho a partida.
É que a Inglaterra é muito conservadora enquanto a mudança no futebol.
Não só o futebol.
Eles, não que eles sejam, contra o VAR. Eles querem, quando eles botarem na Premier League, as 38 rodadas...
Tem que funcionar da maneira correta.
Da primeira à última rodada. Eles não querem que, a BBC fique 2 horas discutindo, o VAR errou. Eles querem, da primeira à última rodada, nos 380 jogos, que funcione da melhor maneira possível.
Exatamente. A gente vê esse panorama do futebol sul-americano meio que tentar copiar um pouco o futebol europeu, essa questão da Libertadores, copiar a Champions League agora. A gente, quando vê os clubes, os campeonatos de fora com o VAR, a Copa do Mundo, os campeonatos maiores, e quer trazer para o nosso futebol, a gente tem que pensar na nossa essência. A gente tem que adaptar esse tipo de sistema para a nossa estrutura, para os clubes menores, entendeu? Porque senão a gente vai ter uma precarização muito grande.
Eu tenho uma pergunta para vocês, para fazer para a bancada. Vocês, como a CBF botou as regras do VAR, vocês são contra ou a favor o VAR na Série A do Brasileiro? Com, pagando 1 milhão e sem fazer nenhum teste?
Sem fazer teste, sem ter uma certeza de que vai dar certo, de que os árbitros vão saber utilizar, de que vai ter uma qualidade no próprio VAR, assim, na sala, onde os outros árbitros vão averiguar os lances, talvez eu sou contra. Mas eu ainda mantenho minha postura de que para os clubes pudesse valer a pena para não ter risco.
Eu acho que de início a gente primeiro tem que testar, fazer que nem
Itália, Inglaterra.
Exatamente. Alemanha. Tem que testar pouquinho, qualificar os árbitros, e ainda assim é a CBF, é a entidade que organiza o campeonato, tem que arcar com os custos. Os clubes são prejudicados por causa dessa falta de qualidade dos árbitros, dos assistentes.
É, pois é. Assim, nesses parâmetros aí, eu sou totalmente contra no campeonato de pontos corridos na Série A. Eu acho que, se for assim como tu disse, valeria muito mais a pena num jogo de mata-mata, por exemplo, Copa do Brasil, que é um jogo muito mais decisivo.
Sim.
Talvez nos pontos corridos tu consiga recuperar uma partida ou duas, mas na Copa do Brasil tu não vai conseguir recuperar.
O que eu acho que pode acontecer, se implementar o VAR, não testar, não fazer nada, acontecer seguidamente erros e o, sei lá, o presidente também falar não, isso aqui não serve.
Desqualifica
o produto.
O produto, exatamente. É, que a gente teve a final da Copa do Brasil, né? Uma das poucas partidas onde teve o VAR no futebol brasileiro e deu completamente errado. Foi dois lances cabais na partida onde o árbitro conseguiu ver o lance e errar as duas vezes.
E é final, cara. Tipo, o maior jogo de uma competição, tu tem um mecanismo que te ajuda a acertar em lances decisivos, tu usa e tu erra. Isso aí é a única coisa que explica isso, é a falta de preparo.
Falta de preparo, e o pessoal levanta muito a questão do roubo também, né? Porque quando você erra, consulta a imagem e continua errando, você tá legitimando o erro. Entendeu?
Tá sujeito mais a crítica.
Você, exatamente.
Aí tu amplia a discussão pra outros.
Pra diversas questões. Exatamente.
Aspectos do futebol, tipo, como roubo, como o juiz.
Manipulação de resultados, entendeu?
E a própria influência externa, né? Que até no Campeonato Brasileiro, nessas últimas rodadas, tem acontecido bastante de times reclamando que não tem o VAR, mas ainda assim tem gente vendo na TV,
consultando. Aí é aquela demora pra decidir, o árbitro fica perdido.
O Ricardo Marques demorando 7 minutos pra...
Aí depois desce um dirigente qualquer, um assistente ali de terno, e entra e fala alguma coisa. E você
aquela
fica...
discussão recentemente no futebol brasileiro de mala branca, mala preta, de perder o jogo de propósito, ganhar um jogo de propósito, os caras falaram que existe mesmo. Isso vai ser levado para arbitragem, com certeza, se vier cada vez mais erros.
Pois é.
Para sintetizar isso, tipo, de não ter o VAR e ver na TV a final do Paulistão, foi exatamente assim no jogo do Allianz Parque. Ficaram 5 minutos enrolando até que desceu alguém de algum lugar que as câmeras do Allianz Parque mostrou ele vendo na TV e saindo e indo pro gramado falar com o árbitro.
E aquela confusão ali, e, cara, a gente precisa de uma transparência acima de tudo, né? Então, deve-se trabalhar para qualificar toda essa equipe de assistência.
Continuando sobre o assunto do VAR, na Copa do Mundo, que foi o principal evento esportivo de futebol que o VAR foi utilizado, todo mundo acompanhando a Copa do Mundo, vários lances, só na primeira fase, o VAR foi chamado, o árbitro de vídeo checou 335 lances, o que representava uma média de quase 7 situações por partida. E muitas vezes a gente acaba nem percebendo isso, porque o lance ocorre rapidamente, enquanto a bola continua rolando, é checado, e se eles percebem que houve o erro, aí eles avisam.
E na Copa do Mundo, a arbitragem foi muito bem em relação ao tempo do VAR. Porque eu acho que foi até acima da média, não foi?
Foi, se eu não me engano, 80 segundos era a média de demora para...
O VAR tem... dizem que a média é uns 5 minutos, chega quase 10 às vezes.
Pois é, foi 1 minuto e meio na Copa.
Pois é.
Em relação a isso, foi muito bem, foi muito, muito rápido, muito rápido a abordagem e a decisão.
E o tempo foi depois bem acrescentado no final do jogo.
Exatamente.
Então, foi uma Copa assim bem nivelada.
Uma experiência muito boa, tipo... Teve aquele pênalti do Brasil contra a Costa Rica, que o juiz deu o pênalti
do Neymar,
foi ver o vídeo
e voltou atrás. E um dos lances mais discutidos do VAR na Copa foi justamente no jogo do Brasil e Suíça, que no gol da Suíça houve um empurrão para cima do Miranda, na cobrança do escanteio, e saiu o gol da Suíça. Que muita gente discutiu se foi ou não falta, se eles iam marcar ou não a falta... Os jogadores brasileiros pediram muito o VAR, só que o VAR, ele analisou o lance, o Colina, que era o chefe de arbitragem, falou que eles visualizaram o lance várias vezes e não chegaram num consenso se aquilo lá era um lance de falta ou se o empurrão não foi suficiente para aquilo ser lance de falta. Então isso acaba, às vezes, gerando esse conflito entre a certeza ou não se... um lance, um acontecimento que é normal do futebol, vai ser modificado com o VAR.
Mas apesar dessa dúvida, eu acho que o Colina deu um exemplo de como os dirigentes, os chefes de arbitragem devem se comportar durante as partidas e com o uso do VAR. Mesmo você tendo a dúvida, ele com a sua equipe de arbitragem, ele chamou a responsabilidade para si, explicou o que aconteceu, entendeu? Disse que todos ficaram ali em dúvida, mas não ficou nisso, que nem a gente vê muitas partidas desses.
Mudando um pouco de assunto, mas continuando a falar sobre punições, arbitragem, o que vocês acharam da punição do técnico Marcelo Gallardo por ter descumprido a primeira punição, que ele tinha sido suspenso da partida de volta da semifinal do Libertadores, daí estava lá no camarote na Arena do Grêmio, com o walkie-talkie, com o radinho ali, entrando em contato com o auxiliar. Ele foi no vestiário no intervalo,
desceu com o bonezinho, né,
como se ninguém fosse perceber que era ele, e ainda assim deu entrevista, que o técnico está suspenso, não pode dar entrevista após o jogo. E aí no final ficou uma punição de 3 partidas e $50 mil para o Gallardo. O que vocês acham disso, Luiz?
É muito pouco, ainda mais por ele ser reincidente, né, 2 punições seguidas. Porém, eu tenho dificuldade em achar uma punição ideal para ele. Eu não sei o que eu faria se eu fosse a Conmebol, por exemplo.
Ah, cara, é o senso comum para a punição que ele fez. Não tem como tu punir de outra forma. Eu acho que a Conmebol agora tem que ser rigorosa, não deixar ele entrar no estádio, vigiar. Tipo, ter uma segurança da Conmebol, se ele entrar no estádio, ter uma segurança da Conmebol na porta para não deixar ele fazer nada. Eu acho que poderia ser mais jogos e um valor maior em dinheiro. Ou até, por exemplo, tirar um pedaço da premiação do River na final.
Eu acho que isso até retrata um pouco do que está acontecendo no cenário da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Os times argentinos, eles meio que estão manchando a imagem da Conmebol. Eles estão pisando vezes em cima e ignorando qualquer punição. O técnico estava proibido de falar com os jogadores, de estar no vestiário, e estava lá sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma. Desceu depois para o vestiário. Então, eles estão um pouco... deixando de lado as punições que a Conmebol implementa e fazendo com que o futebol e o campeonato percam um pouco da credibilidade.
Mas isso é porque eles estão à vontade com a Conmebol, né?
Exatamente.
Por exemplo, o Gallardo disse que se arriscou, mas ele se arriscou porque ele sabia que não ia acontecer nada demais para ele nem para o clube.
Exatamente. A Conmebol, digamos que passa a mão na cabeça dos clubes argentinos, vai deixando eles fazerem o que bem entenderem, e chegou num ponto onde... os times argentinos não têm mais medo da Conmebol. Eles vão lá, eles fazem. O River já teve o caso dos jogadores que não sabia se estava escalado.
O próprio Boca Juniors,
Boca Juniors também. E aí o Santos foi suspenso pelo Carlos Sanches, o River não foi.
Teve o caso da Chapecoense também.
A Chapecoense também, ano passado, foi suspensa, ela perdeu os pontos na partida contra o Lanús, acho que foi, né?
Isso.
Acredito que tenha sido. E acabou sendo eliminada. É sempre... parece que é umas medidas de pesos diferentes para times brasileiros e para times principalmente argentinos.
Então, no caso da Chapecoense, eu acho que a punição foi exatamente certa. Porque o cara que estava irregular foi o cara que marcou o gol da vitória. Então ele interferiu diretamente no resultado do jogo. Por isso que eu acho que nesse caso a perda de pontos e aí consequentemente a eliminação Foi justo.
Exatamente.
Sim, mas a questão acho que não é nem da punição ter sido justa, claro, nesse caso da Chapecoense foi, mas é a questão de ser igual para todos, entendeu? Os clubes brasileiros são fielmente prejudicados e nada é feito para mudar isso.
Ah, mas isso tem muito a ver com a falta de força da CBF junto à Conmebol. O coronel Marinho Nunes, na hora de votar, faz o conchavo e vota no outro. E só que ele não sabia que ia aparecer.
Achou que o voto era secreto. Isso mancha muito a imagem do futebol brasileiro.
A imagem já está muito manchada. É. Daí vem uma pessoa que, pro cenário sul-americano, já não era muito conhecida. Vai lá fazer essa do voto combinado e ele muda o voto escondido. Aí fica complicado também. Além do fato de que os clubes brasileiros dificilmente se unem num caso de punição para um clube. Ou é uma punição, tipo, ainda nem aconteceu, mas acho que no caso deles se juntarem seria só numa punição geral para mais de um clube brasileiro. Porque quando é um, o rival principalmente ele faz chacota, ou os outros times não buscam a luta juntos, até mesmo a imprensa brasileira ela fica criticaram a atitude do Grêmio de ir atrás, tocaram inclusive no assunto do drone que o Grêmio utilizou no passado.
Exatamente.
Sendo que eu não vejo exatamente como a mesma situação. A situação do Grêmio estar pedindo mais justiça e ter feito esse uso do drone, tudo bem, é um pouco de hipocrisia. Mas o fato é que desde os princípios do futebol se colocava olheiro para cobrir treino de outros times e o Grêmio só deu uma modificada, utilizou a tecnologia que tem hoje.
O problema do drone é que o Renato falou que o mundo é dos espertos, né?
E o Romildo falou que que o River estava tentando ser esperto e não precisava disso. Pois é, um discurso que deslegitima o outro, né?
É contraditório.
Exatamente.
Mas falta uma mobilização dos clubes. A gente viu o Twitter, pelo menos, do Cruzeiro e do Santos, um tentando ajudar o outro, tentando mobilizar um pessoal ali para criticar a Conmebol, né? Mas acaba que isso nunca leva, porque sempre
fica uma coisa de momento, né?
Pois é.
E os clubes brasileiros já vêm sendo historicamente prejudicados. Teve o Corinthians em 2013 contra o próprio Boca Juniors. Teve o São Paulo também contra o Atlético Nacional em 2016. Então a gente já vê um histórico e se repete muito. E os clubes já tem uma entidade que não protege os clubes. A CBF cuida muito bem da seleção brasileira. Só que contrapartida ela deixa Série A, Série B muito
desprotegidos.
Exatamente.
Os clubes não tem nenhum amparo para nada praticamente. É uma confederação que está ali só para juntar o dinheiro e vender o campeonato para... Qual é o nome do campeonato brasileiro desse ano? Que
ficou
Petrobras. Não.
Brasileirão Açaí, parece.
Açaí.
Alguma coisa assim.
Que triste.
Vendendo na
é um nome muito, muito triste o campeonato brasileiro, mas tudo ok.
Não cuida do produto, né?
Exatamente.
Ela tem um baita produto. O Brasil é basicamente o berço do futebol.
Enquanto eles tentam copiar muita coisa, eles acabam...
se perdendo.
Exatamente.
Perde a identidade do futebol brasileiro.
Falta o profissionalismo nos dirigentes brasileiros da CBF.
Exatamente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência e na semana que vem voltamos com mais uma edição do Em Pauta Sportcast.
E a gente, só para explicar um pouquinho, o programa vai ser rotativo, a bancada vai mudar, os temas do programa vão mudar bastante também, a gente vai tentar buscar outros esportes, trazer convidados para vocês aí. E a gente queria agradecer também a Rádio Federal aí pelo espaço, pela oportunidade da gente estar podendo criar esse novo projeto. E espero que vocês gostem, e esperamos um feedback de vocês aí, críticas construtivas, para que a gente possa sempre melhorar e estar buscando o essencial aí para vocês.
Um abraço a todos os ouvintes e ficamos por aqui, até a próxima.